Vamos repercutir nesta manhã hoje com o secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, senhor Eloir Morona. Primeiro, foi confirmado o recurso para a sala de hemodiálise, que é um processo que nós já acompanhávamos há algum tempo. Foi anunciado aí pelo secretário Ronaldo Santini de que Lagoa Vermelha seria agraciada, né, com recurso para a construção de uma sala de hemodiálise que vai ser referência regional. Outro, que a campanha de vacinação contra a gripe, inclusive vários idosos já contatavam a tua rádio para saber como é que ia funcionar a vacinação contra a gripe aqui em Lagoa Vermelha. E a outra boa notícia é o postão de saúde, né, que vai ser inaugurado também já na semana que vem. Bem-vindo, secretário. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Esperamos que todos se encontrem com saúde nesse momento, né? Que a gente preparou essa entrevista para trazer ótimas notícias e a gente fica um pouco aborrecido, né, devido às condições climáticas que se apresentaram na manhã de hoje. É muito importante a gente ressaltar, eu ouvi a entrevista anterior de que o pessoal do Corpo de Bombeiros pedindo para as pessoas não subirem nas casas, é muito importante, né, que a gente pense nessas questões, que questões materiais a gente consegue recuperar, mas a saúde e a vida da gente é bem mais difícil de recuperar e a vida é impossível. Então, que a gente cuide, atente a esses detalhes, né? Entre em contato com a Defesa Civil de Lagoa Vermelha, com o Corpo de Bombeiros, peçam ajuda e, de preferência, não coloquem a sua saúde e a sua vida em risco. Né? É bastante difícil a gente falar assim nesse momento, mas nós temos que pensar um pouquinho e botar o que nós temos de valor maior em primeiro, que são as nossas vidas. Né?
Com certeza.
Então, realmente, agora, então, até um pouco sem muito ânimo, né, para dar, mas a vida segue, a gente precisa trazer coisas, notícias para a nossa população. Como você já salientou na introdução, são algumas notícias boas que a gente tinha preparado, estávamos muito entusiasmados e continuamos entusiasmados, né, com essas notícias. Semana passada nos fizemos presente em Porto Alegre, no Palácio do Piratini, onde participamos da assinatura das portarias, né, dos recursos do programa Avançar na Saúde, onde Lagoa Vermelha foi contemplado em dois momentos. Né, inicialmente, num montante de R$250 mil em equipamentos. Esses equipamentos já vêm descritos. Né, são três monitores multiparâmetros, são camas elétricas ou eletrônicas, são eletrocardiógrafos, são equipamentos, então, para nós melhorarmos a sala vermelha do nosso hospital. O que é a sala vermelha? É aquela sala de urgência e emergência. Né? Não é o consultório onde a pessoa vai consultar quando está com uma doença, mas é aquela sala onde a pessoa, quando chega com emergência, tem que estar. Então, Lagoa Vermelha foi agraciado também com essa representação de R$250 mil. E na mesma ocasião, então, participamos da assinatura do Avançar na Saúde, onde Lagoa Vermelha foi contemplado com um montante de R$2.100.000 para início das obras da sala de hemodiálise. Esse valor, então, ele é para a construção do prédio, para a adequação do prédio, né, para se instalar a hemodiálise. As pessoas podem estar se perguntando, tá, mas e os equipamentos, né, que giram em torno de mais de R$1.500.000? Como é que funciona o programa Avançar? Você vai galgando etapas, né? A partir do momento em que nós conseguirmos, através dessa recurso que veio, apresentar a obra, concluir a obra, nós chamamos o governo do estado e diz, ó, está aqui a obra, está aprovada pela Visa, nós necessitamos de um novo Avançar. E aí, então, nós vamos pleitear um novo Avançar para os equipamentos da hemodiálise.
Que agora, junto, secretário, essa administração, né, ela está garantida até o final do ano, né, porque nós vamos ter eleição. Vai dar tempo de construir até lá ou pode ficar para a próxima?
Provavelmente não. Isso aí são políticas de saúde, né? Então as políticas de saúde elas têm continuidade independentemente de
do
quem
prefeito
esteja à frente. O que nós precisamos? De vontade. Vontade. Quem está à frente tem que ter vontade, né? Porque essa verba ela vem, se não me engano, no CNPJ do hospital, né, mas vai precisar de uma ajuda muito especial do município aí até para organizar essas obras e essas construções. Né. Nós já tivemos, em momentos lá atrás, a possibilidade de crescermos junto com o hospital, mas não houve, de repente, o empenho necessário e se passou no tempo. Né? Hoje nós estamos focados em ajudar a Fundação Araucária, né? Porque entendemos que o hospital é nosso, o hospital é do município. E todas as melhorias que nós fizermos ali não vão ser obras, não vão ser tijolos, né? Vão ser vidas que vão ser salvas. Então nós acreditamos nisso aí e vamos ter empenho. Eu me afasto agora dia 6 de abril.
O senhor, né? É pré-candidato, né? Por isso que se afasta.
Isso, eu me afasto agora 6 de abril e eu me afasto da Secretaria de Saúde, né, Ricardo? Mas não me afasto da saúde. Eu sou oriundo da saúde, sou profissional de saúde, né? Sempre pleiteei dentro dessa área, tanto que tenho especialização em saúde pública, né? E então eu vou estar à disposição para tentar ajudar aquelas pessoas que assim entenderem que eu posso ajudar de alguma maneira, né? Vou continuar trabalhando junto com a população aí para tentar melhorar da melhor maneira possível a nossa saúde.
Certo, nós vamos ter que fazer outra entrevista, né, secretário Morona, para falar também sobre esse afastamento que tem com vistas à eleição de outubro, já que o senhor é pré-candidato pelo Progressistas aqui de Lagoa Vermelha à Prefeitura de Lagoa Vermelha. Informação confirmada pelo próprio Bonotto, senhor, e também o Éder Piardi, né?
Exatamente, a gente tem um grupo bastante grande, né? Então eu vou me afastar devido a essas condições legais, né?
Quem é o substituto, secretário?
O substituto eu vou trazer até aqui para apresentar, né? Vou fazer um pouquinho de surpresa, o pessoal da secretaria já está sabendo quem que é, mas eu vou trazer aqui, também não tem muito segredo, vou revelar sim. É a Cristiane Matos, né? Nossa funcionária da Secretaria de Saúde, ela trabalhou no hospital como técnica de enfermagem, trabalhou em unidade básica de saúde, trabalhou no SAI do município, hoje coordena a epidemiologia do município, lá na Secretaria Municipal de Saúde, e está concluindo o curso de enfermagem agora, então é uma enfermeira que vai estar à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Eu trago ela uma outra oportunidade aqui, vou convidá-la para vir aqui conosco para nós conversarmos um pouquinho mais. Ela já está tomando pé de algumas situações, né? Ela já faz parte da equipe, o que facilita bastante, conhece toda a equipe já da Secretaria de Saúde. Olha, eu vim para falar de um assunto e acaba que saem outras questões.
É que faz parte, né?
Exatamente.
Bom, na segunda-feira a gente tem a inauguração do postão, nós já falamos aqui, né? Um grande investimento também em saúde, vai mexer a saúde inteira de Lagoa Vermelha, o funcionamento dos IFCFs, mas também nesse mesmo dia tem o início da campanha de vacinação contra a gripe, por enquanto para aquele público prioritário, secretário.
Na verdade, esse ano, então, houve algumas modificações, né, na campanha de vacinação. Né? Anteriormente nós tínhamos sempre grupos prioritários por etapas, né? O primeiro eram os idosos, depois eram as crianças, depois eram os indígenas, depois os profissionais de saúde, iam sendo assim. Dessa vez não, eles foi antecipado então o início da campanha de vacinação. As doses de vacinas que servirão para o município são em torno de 9%.
Nossa!
Né? 9% do montante que é para vir agora, ela vai vir nessa primeira etapa. E ela é destinada, então o grupo de vacinação foi dividido em duas etapas. Né? Por uma primeira etapa são os grupos prioritários, então entram todos os grupos prioritários. E numa segunda etapa, então, o público em geral. Quem são os grupos prioritários? Vamos lá. Então, quem são as pessoas que podem procurar as vacinas a partir do dia 25? Vamos lá. Então, são crianças de 6 meses e menores de 6 anos, indígenas menores de 6 meses e menores de 9 anos, trabalhadores na área de saúde, gestantes, puérperas, professores dos ensinos básicos e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, os urbanos, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Então, essas pessoas, a partir do dia 25, né, a gente recomenda que já procurem as suas unidades de saúde. com exceção do pessoal da sala de vacinas do central, que vai funcionar a partir do dia 26, porque já estará no postão.
Uhum.
Né,
na sala terça-feira, então. Né?
Isso. Então as pessoas já podem começar a procurar. É bom que já iniciem esse processo de vacinação, só que é bom a pessoa passar no posto de saúde, ver se tem a vacina e tudo mais, porque, como expliquei, nessa primeira etapa serão 9% do montante de vacinas que está para vir. Ela vai vir, eu acredito que quase que semanalmente vai vir uma remessa.
Quanto equivale esses 9% aí, secretário?
Eu não tenho um montante aqui, Ricardo, mas são poucas doses, não são muitas, né? Então, é bom a gente já ir se antecipando, né? Ressaltando que as pessoas não precisam ter tanta pressa assim também, porque a campanha já iniciou mais cedo esse ano para que a gente possa ter uma cobertura maior. A grande importância de buscarmos essa vacina, né? Veja bem, que além de nos protegermos principalmente da gripe A, da influenza E, que era inicialmente chamada de gripe aviária, que era a gripe que pode levar à morte, né? São gripes que são mais fortes, digamos assim, vamos falar bem o popular,
uhum.
Tem a possibilidade de nós, quando de uma doença, nós eliminarmos fatores. Você veja bem, nós estamos em um ciclo onde nós temos pelo menos 3 viroses aí agindo muito fortemente sobre a população. Né? Nós temos o Covid, que está em franca expansão, muitos casos de Covid em todo o estado, em todo o país. Né? Nós temos a dengue, né, com muitos casos, inclusive decretado estado de emergência, né, em vários municípios da nossa região e do estado. Já ultrapassamos 2 dezenas de óbitos no estado. Nós temos, então, a influenza, a gripe. Né? Então, essas 3 viroses elas têm um comportamento muito similar, que dificulta bastante o diagnóstico.
É, né? Importante vacinar, né, secretário?
Exatamente. Então, a grande importância de você ter a vacina. Né? Você, pelo menos, diminui a possibilidade de uma delas e facilita na hora do diagnóstico.
Nosso tempo aqui é curto, secretário, mas a rádio vai estar lá na inauguração do postão e aí a gente vai ter mais tempo para falar sobre esses assuntos. Até mais.
Esperamos vocês lá, esperamos a população.